Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio número 108, take 2 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. E hoje a gente vai falar, bom, primeiro eu vou ficar reclamando um pouco de como eu sou burro e fiz uma hora de podcast com o microfone mudo. Depois eu vou reclamar mais um pouco, que isso é a reclamação parte 2, a reclamação original estava no podcast de ontem. Então a reclamação de ontem foi mais autêntica, porque como eu disse, que vocês não sabem que eu disse, eu não fiz uma pauta, eu só anotei uns tópicos que eu queria falar, e então a gente vai fazer desse jeito, hoje de novo, mas hoje de novo é tipo take 2, eu já ensaiei, eu já sei mais ou menos o que eu vou falar. Então não sai tão autêntico, talvez saia um pouco melhor até. Mas, e também vamos falar da propaganda, da campanha publicitária da American Eagle com a Sydney Sweeney, que tem gerado polêmica aí, gente até falando de supremacia branca. E vamos falar do nosso Substack, porque agora o Terapia da Conspiração tem um Substack onde eu escrevo artigos, na verdade, artigo no singular, até agora só tem um artigo. E se você quiser, depois do podcast, você pode ir lá e ler o artigo e ver o que você acha. Aqui no podcast eu vou comentar mais um pouco, né, resumidamente, o que eu escrevi lá. A ideia é que esse Substack eu vou usar para fazer artigos, desses artigos eu tiro ideia para fazer episódios de podcast. Eu posso usar também o Substack como uma plataforma para fazer episódios exclusivos de quem está inscrito lá. E eu posso fazer um esquema de Patreon lá. Tipo, tem os inscritos lá de graça e tem os inscritos que pagam. E se em algum momento rolar, tiver andando aí o podcast, a gente faz o esquema de ter tipo um conteúdo a mais para quem paga, né? Porque acho que é sempre bom. Eu gosto de fazer o podcast, mas para gastar mais tempo com ele tem que ter também um pouco mais de retorno. Mas acho que é isso. Explicar também que teve uns par de Zique Zira aí no mês de agosto. O episódio era para ter saído há umas 2 semanas atrás, logo quando saiu o artigo, eu tinha feito o artigo, tipo, publicado o artigo pensando em logo depois fazer o episódio, assim o artigo estava fresco na cabeça, o episódio ia ser mais sobre o artigo só. No fim, acabei enrolando por coisas que vou reclamar também daqui a pouco, e o episódio tá saindo agora. E vai ser assim também. Eu vou fazer uma live por mês, mais ou menos, e vou tentar fazer episódios de só áudio para quem tá no Substack ou qualquer aplicativo de podcast, vai estar lá. Mas o com vídeo eu vou fazer, fechar assim, fazer uma vez por mês. Não tem ainda certo mas eu vou me acertando. Tipo, a gente tá voltando agora, é o segundo episódio depois de um grande período aí sem episódio do Terapia da Conspiração. Se você está chegando agora, se inscreva, não importa onde, se é no YouTube, se é no Rumble, se é onde você tiver aí, pode se inscrever. Deixa eu só checar aqui com a produção se estamos ok, tanto no Rumble quanto no YouTube, e a gente já começa então a nossa pauta de hoje, com a minha sessão de descarrego, falando de bancos e serviços provedores de internet. Cara do céu, pensa em dois serviços lixo. Dois serviços que, mano, é muita ziquezira. E por conta dessas duas coisas que não teve. Que, não, que o podcast, que o episódio não saiu antes. Então, o negócio do banco nem foi tão. O negócio do banco é mais uma desculpa minha, mas é uma coisa que carrega, que você, tipo, vai. que vai consumindo essa energia, porque é um assunto que já faz tipo quase um ano que estamos nisso, faz 9 meses. O negócio é, a gente pegou, comprou uma casa. A gente começou a tentar comprar essa casa faz em dezembro do ano passado. E a gente conhecia os donos da casa que a gente queria comprar, então o negócio estava tipo um pouco mais informal. E fomos indo, essa casa estava num rolo, porque ela estava num leasing habitacional, então para a gente não conseguiria fazer uma hipoteca diretamente, teria que primeiro quitar esse leasing habitacional. A gente tinha, daí foi enrolando isso, foi, né, já foi descobrindo todos esses negócios de trâmite, o que que podia, o que que não podia, o que que dava certo, o que que a gente podia fazer para tentar comprar casa. E a mesma vontade, a gente tava com muita vontade de comprar casa, o cara que tava vendendo também tava com muita vontade de vender a casa pra gente. E o que aconteceu foi que chegou na hora que desenrolou, que o cara conseguiu quitar o leasing habitacional, a gente estava indo para o Brasil, então teve que fazer um negócio meio rápido. A gente tinha carta de aprovação do crédito no banco para comprar casa. Mas no meio do rolo, fez-se a transferência da casa para o nosso nome. Assim, tipo, a gente estava no Brasil, a gente deixou a procuração com o advogado e quando a gente voltou a casa estava no nosso nome. A gente sabia o que estava acontecendo, a gente só não imaginou que seria tão grave a consequência. Porque a gente pensou, beleza, se o banco, quando a gente não tinha casa no nosso nome, fazia a hipoteca, agora é só pegar e fazer a hipoteca da casa no nome. Porque a hipoteca ela não é nada mais que um empréstimo onde você deixa a casa como garantia. A casa como garantia, ela não mudou. Ela é a mesma casa. Ela é nós como a parte que vai ficar devendo, né? A parte que vai emprestar o dinheiro, a gente não mudou, a gente é a mesma que eles já tinham aprovado. Mas, sei lá, eles decidiram que agora, como a casa já estava no nosso nome, eles não iam fazer o empréstimo, não iam fazer a hipoteca. E daí começa um rolo de ir atrás de outros bancos para ver. E daí, cara, que inolice, porque eu não sei se é uma coisa de Colômbia ou se é uma coisa geral de banco. Se você não é trabalhador, carteira assinada, blá, 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 é impossível você conseguir um empréstimo. E a questão não é nem por comprovar renda. Mesmo que você comprove renda, mesmo que você faça tudo, tipo, a galera simplesmente não empresta. E nesse rolo, você chegava no banco assim e falava, ah, você recebe dinheiro com que... Não, eu trabalho como autônomo, presto serviço, clientes estrangeiros. Eu não presto serviço para ninguém aqui na Colômbia, só clientes estrangeiros. Ah, não, a gente não faz. Tipo, eles nem pegam o seu nome, eles nem pegam o seu documento, assim, seu documento fiscal para eles verem se você está devendo alguma coisa que se poderia fazer. Eles simplesmente não. Então daí já reduz o número de lugares que você pode ir atrás desses empréstimos. E parece que agora vai sair. Mas puta que pariu. Que inolice, cara. Que coisa que enche o saco. Porque você fala, mano, não é possível. Não é possível que mude tanto. Né? Porque a situação, você pega assim, qual que é a situação? O banco, ele vive disso, ele vive de emprestar dinheiro. Então você pensa que a partir do momento que um banco aprovou crédito para você, meio que isso te indica que, beleza, eu sou uma pessoa viável de ter crédito com um banco. Eu posso ir atrás de outros bancos para ter a mesma coisa. Tipo, não era para ser tão diferente assim. Mas, cara, certeza que por trás disso tem um monte de regulação, um monte de coisa que daí eles podem ser assegurados por ou não pode, sabe? Tipo, sei lá, tem que ter alguma tramoia por trás, porque é um serviço muito burro, né, que não tem lógica. Eu entendo quando é assim, ah, o cara não tem eira nem beira, então o score dele é muito baixo para tirar um empréstimo, mas quando o score dele já foi aceito num lugar, eu não entendo o que muda. E no nosso caso era assim, a gente não tinha nada no nosso nome. Agora a gente tem um imóvel no nosso nome. Então, esse imóvel, a gente né, até onde o banco sabe, está no nosso nome sem dívida nenhuma. É mais uma coisa que conta positivo para a gente. Mas, enfim. Bom, parece que tudo isso vai se desenrolar, espero que se desenrole. A outra coisa que fez com que o episódio demorasse para sair, cara, foi serviço de internet. E para você ter noção, eu comecei a semana passada 3 dias sem internet. 3 dias sem serviço de internet. Agora eu tô com três provedores de internet contratado como resultado. Tentando cancelar um. Eu já cancelei, mas vai até o fim do mês, que é o Starlink. E o outro que é a Movistar, né, que é a Telefônica aqui da Colômbia, que a Vivo, né, a Vivo aqui da Colômbia, que esse que a gente tá usando, que é o fibra 900 mega, ida e volta, beleza, conseguimos só. Mas vamos lá, como é que começou esse problema da internet aqui? E olha a odisseia, pra você conseguir instalar a internet. A gente tinha essa internet com a Tigo aqui na Colômbia, ela seria a TIM no Brasil, é o mesmo grupo, muda o nome. Então a gente tinha essa internet, ela era uma internet que ela tinha tipo 500 mega de download e 30 de upload. Então pra gente aqui em casa era quebrava o galho, mas não dava pra, tipo assim, pra fazer um streaming decente, não dava videochamada, não ficava tão estável e tal, beleza. Vamos ver o que, né, a gente já era para ser uma coisa temporária, mas foi passando também, o podcast também eu parei de fazer streaming, então também não me preocupava tudo com isso, o máximo que eu usava era para videochamada tava bem, porque a resolução da videochamada é reduzida mesmo, não, você não consegue, mesmo aqui eu vejo a minha resolução no YouTube e no Rumble, eu não sei por que eles cagam na resolução. No Rumble tá melhor. No YouTube tá meio zoado. Ah, eu já sei o que aconteceu. Eu deixei a luz ligada aqui. Já vou mandar uma mensagem pra produção, ela já apaga aqui. Mas então... e a produção é a Alejandra, claro, né? Que ela tá no outro quarto lá vigiando pra ver se dessa vez não acontece nada errado e eu consigo fazer o podcast até o final. Não quero ficar falando aqui pra descobrir que caiu na metade, alguma coisa assim. Então, beleza. Daí o que aconteceu? O meu roteador da Tigo, ele deu pau. Ele simplesmente parou de funcionar. Parou. E eu fui lá, eu olhei, o roteador ficava ligado num no-break, o no-break funcionando, normal, o roteador parou, não ligava, não acendia nada, blá, blá, blá. Daí eu falei, bom, de duas uma aqui, né, tipo, um roteador simplesmente zicou, queimou de algum jeito, ou a fonte do roteador queimou também de algum jeito. Eu acho que o mais provável é que tenha sido um pau no roteador, porque como a fonte está ligada no no-break, então não está ligado direto na corrente da casa, seria difícil que o no-break tivesse deixado passar, né? Uma sobrecarga que queimasse a fonte. Então deve ter sido algum pepino no roteador. Mas o roteador é da provedora de internet, então eu não vou mexer no roteador. O roteador não está funcionando, vamos entrar em contato com o serviço técnico. Serviço técnico, o que fala? Nada. Tipo, a gente não conseguiu contato com o serviço técnico. Simplesmente, tipo, linha ocupada, o WhatsApp não respondia, não conseguimos. Isso é o dia 1 à tarde, assim, o primeiro dia sem internet à tarde, era uma terça-feira à tarde. Quarta-feira de manhã, abriu a loja lá da operadora, da provedora, fomos para a loja da provedora. O que que o cara lá do suporte técnico da loja fez? Pegou o celular da minha esposa e ligou para o mesmo serviço de suporte técnico que a gente já tinha tentado sem sucesso. Ou seja, a mesma coisa que a gente tinha tentado, ele tentou lá. Ou seja, ele só tá lá para, tipo, fazer o que você pode fazer sozinho na sua casa se o negócio funcionasse. Eu sei que daí, nisso, que eu vi que era isso que estava acontecendo, eu já saí e eu já fui no escritório, porque como é no shopping, fica uma do lado da outra. Fica tipo a Claro, a Tigo, né? A Claro, a TIM e a Vivo. Uma lojinha do lado da outra. Então eu já saí dessa que era da TIM e fui na loja da Vivo. E lá eu falei, quero que instale a internet em casa e tal, passei todos os dados, enquanto minha esposa ficou na Tigo tentando fazer que eles viessem trocar o roteador, eu fiquei lá tentando fazer com que... Tentando contratar. Tentando não, conseguindo, porque essa parte é fácil, quando é para vender é super fácil. Então isso na quarta-feira, beleza, quarta-feira vamos ficar sem internet ainda. Mas daí o que a gente falou? Não. Vamos na... Como que foi? Não, a quarta-feira ainda ficamos sem internet. Então, terça-feira sem internet, quarta-feira sem internet. Quinta-feira de manhã, tipo, bem cedo mesmo. Na quinta-feira, bem cedo, vieram os caras da Vivo para instalar. Daí eles foram para passar cabo. E quem escuta o podcast já faz um tempo, eu acho que faz tipo um ano e meio, mais ou menos, eu já tinha passado por isso, só que eu tinha esquecido. Os caras foram instalar a internet aqui e para da caixa onde sai a fibra ótica até a minha casa, tinha uma obstrução. E eu esqueci disso. Senão eu teria já falado lá no, na hora de estar contratando o serviço. O que aconteceu? Que os caras vieram instalar, viram que estava obstruído, falou, tá obstruído. Você tem que falar para o cara, para a instalação sair da outra caixa, passou o número de referência da outra caixa. Que isso é tipo, que para mim deveria ser comunicação interna deles. Não, ele passou o número para mim, eu passei o número para o vendedor, que era a mesma coisa da outra vez, só que da outra vez eu tinha contratado direto do site da internet, então não tinha vendedor para passar esse número. E beleza, passei o número, sem internet ainda, os da Tigo lá não apareceram, e minha esposa falando direto na central de reclamações, que seria lá, tipo, o passo que você faz com a empresa antes de você fazer uma reclamação formal na agência de comunicações, alguma coisa assim, na Anatel deles aqui. E da outra, eles não vieram trocar o roteador e falaram que, na verdade, tipo, a gente não tinha plano com eles. Ou falaram que a gente... Né, ou que a internet estava funcionando normal. Caralho, a gente não está nem com o roteador ligado. O roteador está numa sacola, separado. Tipo, como que você está vendo que a minha internet está normal? Explica como. Se não tem um ponto que está ali para ficar verde. Não tem como você falar que a minha internet está normal. No fim, eles falaram que não dava para simplesmente chamar um técnico que venha trocar o roteador. A gente teria que contratar um plano novo. Claramente um plano maior, né? Não vai ser um plano igual nem um plano menor, é um plano maior. Daí falou, não, mas se a gente contratar o plano, esse plano que você está falando, vão vir aqui instalar e vão... E vocês vão parar de falar que a gente não tem serviço com vocês? Porque chega a fatura todo mês. Todo mês a gente tem que pagar. Você está dizendo então que isso aí eu não tinha que ter pagado? Que você vai me pagar de volta? Ou seja, cara, imagina, né? A raiva onde já estava aí nessa hora. Então, beleza. Mais um dia sem internet, teve esse negócio falando, não, aceita aí esse plano. Né? E uma das coisas que perguntou, e vai tirando, né? Fomos tirando um screenshot de tudo, de todas as conversas. Daí, falamos, não, quer saber? A gente não pode ficar aqui sem internet, porque já estava prejudicando o trabalho, a gente estava usando a internet do celular, e tinha coisa que tinha que fazer, que era pesada nos dados, que no celular fica uma bosta, né? Com a internet 5G, não fica tão bom, né? E tem o limite, né? A gente ia bater no limite ali. Imagina, você tá fazendo um vídeo chamada com um cliente e daí você tem que falar: ai, acabou meus dados. Você manda um WhatsApp pro cara: acabou minha internet. Tipo, que várzea, né? Daí o que aconteceu? A gente foi no home center. O home center que é Sodimac, eu acho que no Brasil ele chama, não sei se ele chama home center ou Sodimac, mas é a mesma coisa. Tipo, home center Sodimac. A gente foi lá, que é tipo um, para quem não conhece, é tipo um hipermercado, hipermercado. Tipo, tem material de construção e tem tudo, tipo, é tudo para casa. Tem jardinagem, material de construção, toalha, roupa de cama, tem ferramenta, tem coisa para, né, fazer fiação elétrica, luz, tem de tudo no negócio. Tem forno, fogão, geladeira, coisa para móvel de jardim, churrasqueira, você compra de tudo no lugar. Então, beleza. Então, esse era o esquema do lugar lá. E a gente foi lá para comprar uma antena do Starlink. A gente viu pela internet, viu o preço, papapá, e fomos lá. Chegando lá, na loja, o preço estava o dobro do que estava na internet. Então, vamos dizer assim, estava R$ 800 pela internet. Quando a gente chegou lá, estava R$ 1.600. Tô aproximando bem ruim. É mais caro que isso. É mais que 800. É tipo, mas era tipo assim, 1.200 e 2.400. Daí chegamos lá e falamos para a vendedora: ó, a gente quer comprar essa antena. Só que aqui no site está metade do preço. Ela falou: nossa, é verdade, tá metade do preço. É melhor você comprar no site, então. Mas como assim? Já pode comprar no site e levar daqui? Ela falou: então, você compra no site e põe para retirar aqui. Só que daí você tem que esperar 1 hora e meia até chegar, até vir o cara do armazém e levar lá para o estacionamento, que é o lugar onde entrega se você comprou do site. Então, tipo assim, para aproveitar o preço pela metade, a gente teve que esperar 1 hora e meia. Se você, Starlink é meio novo, não é todo mundo que conhece, cara, é assim, se instala muito rápido. Demorou mais tempo a gente esperando no estacionamento para pegar a antena do que depois que pegou a antena, chegou em casa a instalar tudo. Porque daí, depois que a gente esperou lá 1 hora e meia que o cara buscasse lá a antena e levasse no estacionamento, pá, pegamos, trouxemos para casa. Eu joguei no telhado aqui, tipo, eu não sabia muito bem como que ia ficar, se a gente ia ficar, tipo, um quanto tempo e tal. Eu falei: deixa eu colocar no lugar esquema aqui no telhado, um lugar que tem tipo uma laje assim, uma laje, e deixar num esquema que seja fácil de tirar. Porque eu não vou montar ela com, né, comprar o suporte, montar como se fosse uma antena de satélite, para ficar tipo 2 dias. Então eu vou deixar só ela lá em cima e beleza. Coloquei ela, baixei o aplicativo do Starlink. Nossa, meia hora tava funcionando. O problema é que é caro pra caralho, entendeu? É tipo R$ 300 por mês para você ter 100 mega de internet. Então, na hora da necessidade, beleza, isso vai funcionar em qualquer lugar. Então, a gente, né, comprou antena, vai ficar aqui de backup. Fizemos, agora que já estamos com a internet de volta, já cancelei o plano, tem até o fim do mês, mas já não vai renovar. E o que aconteceu? Então a gente já voltou à internet e já estava de boa. Pelo menos isso. Pelo menos já conseguia Starlink com modem, tal. Daí no outro dia vieram instalar um novo plano da Tigo. E o cara chegou até, tipo, fora do horário que era para ser, assim, fora, só para ele aproveitar, porque ele sabia que era só trocar o modem, que era só ir lá e tirar um roteador e pegar o outro. E ele fez exatamente isso. Só ligou o outro roteador, ligou os cabos, pá, funcionou. Era exatamente o que uma pessoa só precisava ter chegado. Tipo, se o roteador fosse meu, entendeu? Era isso que eu gostaria. Eu gostaria de um serviço de internet onde eles me dão só o cabo. Daí eu ligo lá no meu roteador, eu configuro o roteador com o usuário e senha que eles me dão, e eles me, beleza, eles me fornecem serviço ali. Queimou o roteador, eu ou já tenho um de reserva aqui para lá e ligar, ou então eu vou no home center, provavelmente, e pego outro roteador compatível, configuro e pá. Mas hoje em dia nem existe mais serviço, é tudo, né, comodata, é tudo emprestado do provedor. Então daí deu certo, instalaram, depois veio o da Vivo também, instalou, né, daí instalou o que era. Então agora a briga que a gente tá é para cancelar esse da Tigo, onde o ChatGPT está me dando todo o suporte legal para eu escrever a carta de reclamação, que agora esse pode ser que vá até a Anatel, porque o que a gente quer é que cancele o plano sem pagar a multa, né? Porque o que eles fizeram? Eles prometeram que não ia ter condição 12 meses de permanência. Mas parece que tem. Então, é isso, entendeu? E a hora que o Starlink e serviços similares ao Starlink estiverem funcionando bem, cara, acabou essas internets. Porque imagina você ter uma antena, tipo, o seu celular ser antena da internet. Qualquer lugar do mundo, você vai com ele tá funcionando. Não tem mais essa de chip, não tem mais essa de plano pré-pago, pós-pago, não sei o quê. Não, você contrata a internet do Elon Musk, ou do Jeff Bezos, ou do Xing Ling, e funciona em qualquer lugar do mundo. Em 15 minutos, cara, foi 15 minutos para configurar Starlink. Sem nada, assim, pá, 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 cartão de crédito, tá, tá, tá. A única coisa que é ruim é, assim, dependendo de onde você mora, se você não tiver um lugar para colocar que fique completamente exposto ao céu, que seja completamente aberto, ele não vai conseguir pegar sinal. Ele até tem no aplicativo um jeito que você mede, né? As obstruções, você vai com a câmera assim medindo, e daí ele fala que tá obstruído. Mas é isso, o episódio aqui, meia hora de reclamação. Vamos entrar agora numa pauta mais terapia e menos desabafo, que é essa campanha publicitária da Sydney Sweeney na American Eagle. Deixa eu dar um gole aqui antes. Sydney Sweeney é uma menina muito bonita, loira, olho azul. Talvez ela atue, talvez ela dance, talvez ela conte piada, ninguém sabe. Mas ela fez comerciais para American Eagle, que é uma marca de roupa americana, californiana, de estilo, sei lá, jovem, moderno, ou quase 40, querendo ser jovem de novo. E ontem eu tinha colocado essa camisa sem querer. Hoje é só porque eu tô usando a mesma camisa que eu usei no stream que não deu certo. Então, hoje não é coincidência, tô usando American Eagle. Então, ela fez o comercial e todos os comerciais, eles têm o trocadilho com a palavra em inglês para genes, que é jeans. Então era jeans, da calça jeans, e jeans de genes. Então eles falam que a Sydney Sweeney has great jeans. E ela fala, tem até uma um dos comerciais onde ela vai falando, os genes são passados de pai para filho, de geração em geração, de não sei o que, não sei o que lá, blá, 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 da espécie, alguns genes saem fora, outros genes mudam, não sei o que, e daí no final ela fala, my genes are blue, entendeu? E isso tá o foco, né, tá o close da câmera bem nos olhos azuis dela. Então a galera pirou, né, a galera de cabelo colorido, a galera de pronome infinito, pirou que era supremacia. Isso, porque tá falando de genes, tá falando de, né, de raça ariana, de não sei o quê, de nazismo. E eles ficaram boca aberta. E eu acho que isso deve ter passado pela cabeça quando eles estavam planejando a campanha publicitária. Mas eu acho que foi intencional. Eles falaram assim, olha, vai ter uma galera que vai adorar ver a Sydney Sweeney fazendo um comercial de roupa que não tenha nada de woke. Que seja, tipo, comercial de roupa raiz. Vamos mostrar uma mulher sexy, uma mulher bonita, o estereótipo americano de loira de olho azul e peituda. E ela vai estar mexendo num carro antigo, tipo Velozes e Furiosos. Vamos fazer esse esquema, entendeu? Vai ser da hora. E, ao mesmo tempo, vamos criar uma puta polêmica com a galerinha woke se a gente fizer o mesmo trocadilho de jeans e jeans que a Calvin Klein fez nos anos 80. Que a Calvin Klein... E da Calvin Klein foi pior. Porque era... acho que o nome da atriz é Brooke Shields, que ela fez Lagoa Azul. Quem tem a minha idade, um pouco ao redor da minha idade, sabe quem é. Se você não é, vá assistir Lagoa Azul. Você vai conhecer muito bem. Você vai conhecer muito bem a atriz. E ela faz esse mesmo comercial, falando, ah, os jeans, eles passam de pai para filho, não sei o quê, a sobrevivência do mais forte, do que se adapta melhor, não é a sobrevivência do mais forte, é a sobrevivência do que se adapta melhor, blá, 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 e ela faz a mesma coisa. E é muito mais controversial, porque nesse comercial da Calvin Klein, nos anos 80, a Brooke Shields tinha 15 anos. Entendeu? Então é, tipo, muito pior. E daí a American Eagle fez, apelando um pouco para nostalgia, apelando para essa parte, assim. Então, eu acho assim, foi genial da American Eagle fazer isso. Acho que tem muita gente que, tipo, eu conheci a marca American Eagle, já tinha ganhado de presente. Aliás, um pouco antes do comercial, eu tinha comprado uma calça, porque eu tipo, minhas calça jeans estava me incomodando muito. Calça jeans não estava dando mais. Então eu comprei daquelas calças cargo. E agora eu estou usando essas calças cargo. Então eu já tinha ganhado de presente American Eagle, mas nunca foi uma marca que me chamasse atenção, assim, que eu achasse que era grande coisa. E isso fala mais sobre meu conhecimento de moda do que outra coisa. E agora, sei lá, eu passo no shopping, eu vejo a vitrine da American Eagle e eu paro e falo, ah, deixa eu ver se tem alguma coisinha legal. Então, tipo, já deu certo, entendeu? E publicidade é isso. Chega de publicidade de tipo, eu quero lacrar. Chega de publicidade não, eu quero mostrar minha marca, quero que você lembre do meu nome. Como uma coisa boa, entendeu? Sabe, tipo, comercial de cerveja dos anos 90, começo 2000, que eles tinham só mulher pelada, mulher de fio dental, e daí falava, tipo, num cantinho assim, tinha a mulher ocupando a tela inteira e num cantinho tinha Skol, desce redondo. Um negócio assim. É tipo isso. Porque quem tava ali pra ver a cerveja, tipo, é o cara que o que vai chamar atenção nele é a bunda da mulher. Ele quer que se foda. A cerveja é uma bosta. Hoje a gente sabe que essa cerveja, Skol, Brahma, Antártica, do ponto de vista de qualidade de cerveja, elas são uma bosta, elas são aguada, porque hoje em dia tem um monte de marca de cerveja artesanal, toda barbearia tem a cerveja da casa, todo lugar de chope tem um chope artesanal, então hoje em dia a gente sabe que essas cervejas são uma bosta, que elas são uma porcaria, e praticamente a mesma coisa, aliás, saem da mesma fábrica, né, tipo, Skol, Brahma, Antártica, sai tudo da Ambev. E daí você tem a Kaiser, é outra, Kaiser Skin Cariol, acho que é outras. Depois tem as do Rio, né? Itaipava, Boêmia, tinha, não sei se ainda tem Boêmia. Bom, enfim. Não vem ao caso. O caso é, a publicidade é isso, é pra fazer o cara. É que nem assim, aquelas propaganda de cigarro, quando existia propaganda de cigarro. Os caras que faziam propaganda de cigarro colocavam os caras fazendo esporte. né? Fazendo snowboarding, fazendo tudo esporte radical, automobilismo. Você acha que ele estava visando esses caras? Tipo, os caras que faziam automobilismo? Não, atleta não fuma. Tipo, você vai pegar as ideias dos caras que, tipo, um em cada mil que fuma, tipo o Marcos do Palmeiras, tipo... Tem um cara do UFC lá também, eu não sei o nome, mas beleza. Mas essas são as exceções. Normalmente você quer ser atleta, você não pode fumar, isso vai comprometer o seu desempenho. Então o comercial do cigarro, ele era pro cara lá que vai comprar o cigarro lembrar do nome da marca, era para ser chamativo para ele lembrar a marca, para depois ele pedir no bar. Porque o cara que vai comprar o cigarro também, ele tá pouco se fodendo se é a marca do snowboarding ou se é a marca do cara fazendo paraquedismo. O que ele quer saber é quanto custa o cigarro e quanto ele pode pagar no cigarro. Porque eu, na época que eu fumava, eu tive todas as minhas fases. Eu tive minha fase de fumar Hollywood LM, depois melhorou um pouquinho a situação, fumar Carlton Marlboro, depois não queria mais gastar dinheiro com cigarro, comecei a comprar no camelô caixa de 8. Cara, que nossa. Ah, flashback. Um flashback do 8 carburando o pulmão. Só quem já experimentou sabe o que é. E você fica fedendo. Você pode fumar meio 8. Você fica fedendo 3 dias. E é um fedor diferente do fedor dos outros cigarros, cara. É um fedor de 8. É um fedor, tipo, sei lá, cara, de outro mundo. Enfim. E é isso, e publicidade tem que ser isso. Pra quê? Pra você forçar, pra você incentivar, pra você ter incentivo, pessoas boas fazerem campanhas publicitárias boas. Entendeu? Você quer campanhas publicitárias, tipo, Burger King brigando com McDonald's, Coca-Cola brigando com a Pepsi. Você quer coisa engraçada, você quer coisa chamativa, você quer coisa que vai ser legal, entendeu? Nada de colocar o Capitão América negro dando o sermãozinho em senador no fim de Winter Soldier lá do seriado. Não é isso que você quer entretenimento. Quando você quiser sermão, essas coisas, daí você vem aqui na Terapia da Conspiração, a gente fala sermão aqui, a gente fica pregando essas coisas. Mas se eu for na sua televisão, no intervalo comercial da, sei lá, do jogo de futebol, ou da novela, ou do que seja, se eu entrar ali pra te dar um sermão, você não vai ir com a minha cara. Tipo, já é difícil ir com a minha cara aqui, vamos falar a verdade. Você ir com a minha cara se eu tô invadindo seu momento relax pra te dar um sermão, é foda. E eu não tô dando sermão em ninguém. É só a palavra sermão. Na verdade, é tipo esse negócio de querer me mandar recado. Ah, desencana. Não quero assistir um filme que vai mandar recado. Cara, eu lembro quando saiu aquele o Pantera Negra, no final do Pantera Negra, que era na época que o Trump tava sendo candidato e tava na moda falar do muro. E eu lembro de uma amiga minha que veio falar, ah, você assistiu Pantera Negra? Eu falei, assisti. Falei, você viu que ele deu uma cutucada no Trump? Eu falei, putz, que pariu, eu não vi cutucada nenhuma. Que cutucada que deu? Não, no final, ele fala, em vez de construir muros, vamos construir pontes. Eu falei, mas o que tem a ver, tá ligado? É tipo um negócio de Wakanda, uma cidade que não existe, com os Estados Unidos, tipo, os Estados Unidos, né, estão querendo construir um muro, tipo, tudo bem, eu acredito que foi uma cutucada, eu não peguei, se eu tivesse pegado, eu ia ter ficado irritado com o filme, depois eu só fiquei irritado com a minha amiga, que estragou o filme pra mim, eu tinha achado o filme da hora, daí ela falou isso pra mim, daí eu já não achei o filme mais tão da hora, eu falei, eu não quero mensagem política no meio do filme, eu quero só filme, é pancadaria, é tipo, Velozes e Furiosos, tipo assim, Velozes e Furiosos, tem um dos Velozes e Furiosos que o cara tá lá em Cuba, fazendo racha em Cuba, E só carrão lá, uns carros antigos, tunado, não sei o quê. Eu sei que Cuba não é assim. Mas na hora que eu tô assistindo, esquece, eu não vou ficar pensando nisso. Eu não vou ficar. Eu falei, não, é da hora que eles estão lá em Cuba, vamos fingir que é um universo paralelo. A gente tá falando em um universo onde os caras mandam carro pro espaço, entendeu? A gente manda uns carros, os caras vão com uns imãs lá no carro que sei lá, é coisa de outro mundo, entendeu? É Velozes e Furiosos, você tem que pensar que é num universo paralelo, você não pode. Né, tipo, aquele o lugar de racha lá que eles vão no Brasil também, do Van Diesel. This is Brazil! Ah, como Velozes e Furiosos é bom, cara. Então, você não pode ficar pensando muito, você não quer intromissão. Então, make propaganda great again. E parabéns, American Eagle aí. Muito sucesso. Eu com certeza vou olhar as roupas mais. E só porque, tipo, tanto faz. Pra mim, roupa é tudo igual. Ah, e também só pra, tipo. Ah, não, nem ia falar. Tinha que fazer um comentário aqui que eu fiz. Só porque eu fiz ontem o comentário. Que ainda mais o modelo da calça da Sydney Sweeney no comercial que ela tá com o carro lá, é um modelo de calça que era muito na moda quando eu tava no colegial. Então os caras pegaram, tipo, nostalgia de tudo quanto é lá. É uma campanha publicitária muito boa, eu achei. E é isso aí. Mas beleza. Vamos no o agora pro próximo tópico aqui, vamos dar um golinho de Red Bull. Não patrocina isso aqui, tá? Eu só tô dando um gole de Red Bull pra manter a energia. Red Bull te dá asas! Então, falar do nosso Substack. Se você quiser ver, o endereço é terapiadaconspiração.substack.com. Eu deixei o link também aí na descrição do vídeo, do episódio, onde você escutar isso aí, vai ter o link. Se você quiser entrar lá, entra, se inscreve, né? Segue lá, acho que é se inscreve. Eu vou começar a fazer um artigo também, tentar fazer um artigo por mês, e cada artigo depois no episódio eu comento um pouco do artigo, ou talvez eu faça episódio sobre o artigo, vamos ver como é que a coisa vai. Estamos experimentando. Eu quero largar. Quando terapia da conspiração, né, eu fazia com o Davizão, o negócio era muito voltado no esquema de tipo, vamos fazer os episódios aqui e vamos fazer divulgação por Twitter, por não sei o quê. O problema é que nem eu, nem o Davi manjava, nem tinha saco para Twitter. Eu gosto de ficar no Twitter vendo as coisas, mas pensar em bolar post, ficar postando, buscar seguidor, essas coisas, não. Mas eu gosto de escrever. Eu nunca tinha escrito um artigo do jeito que eu escrevi esse artigo, né? É um artigo que ele fala sobre definições de coisas. O título é meio provocativo, meio bait, que é defina a mulher. Então eu estou explorando aí esse lado. Eu quero fazer o podcast junto com os artigos aí, fazer um negócio, tentar achar um meio termo, até a hora que a gente consiga fechar talvez aí uma galerinha que daí faça conteúdo exclusivo e daí dentro do conteúdo exclusivo eu consiga chamar pessoas para não ficar só eu aqui falando, mas fazer tipo uma coisa mais interativa, uma troca de ideia com pessoas que têm esse mesmo. Sei lá, que tem teorias da conspiração aí para dividir com a gente. Vamos ver o que vai sair. E vamos ver se eu achei que o artigo ficou legal. É meu primeiro artigo, então qualquer feedback é bem-vindo, seja ele sobre o conteúdo do artigo, ou seja ele simplesmente, ah, não, ficou muito cansativo ler, ficou muito comprido, ficou muito curto. Tipo, eu teria feito diferente. Pode colocar lá, qualquer feedback. E nem precisa ser educado. Eu vou avaliar seu comentário pelo mérito da opinião e não pela educação. Pode ser mal educado, eu não ligo, não. Então o artigo define a mulher, né? Ele começa falando da a juíza americana que estava sendo indicada para a Suprema Corte, que ela foi perguntada na sabatina do Congresso americano se ela poderia definir mulher. E ela falou que ela não era bióloga, então ela não poderia definir mulher. E um outro exemplo, num debate de faculdade lá, que um cara falou que mulher é todo indivíduo que se identifica como mulher. Todo aquele que se identifica como mulher. Fazendo uma lógica circular, onde você tem o objeto da definição na definição. Então, se você substituir o objeto pela definição, você vai ter um loop infinito ali. Tipo, mulher, defina mulher. Todo indivíduo que se identifica como 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 todo... Entendeu? Então eu falei, cara, como é foda esse negócio de definição. E como a gente briga, eu não vou dizer briga, mas como a gente, tipo, perde a boa em conversas com pessoas que a gente tá falando completamente coisas diferentes, mas a gente usa a mesma palavra, o mesmo rótulo, né? Então, né, o artigo dá uma explorada que a definição, ela precede o rótulo, né? Ela precede o que é a coisa. A definição de mulher, ela tem que preceder mulher. Porque sem você identificar o que é mulher, sem você definir o que é mulher, você não chega num rótulo para a palavra, certo? Então vamos dizer, a gente teve que experimentar a comida e definir que era comida antes de criar a palavra comida. A palavra, a definição, né, os rótulos, essas coisas, a gente tá, tipo, evolução ali, tipo, da recente, se a gente falar de todos os animais. Ou se... né, então, você pega, assim, um rato, ele define o que é comida e o que é perigoso. O que pode dar descendentes e o que não pode. Ele não tem palavra para isso. Ou ele, se ele tem, a gente não sabe, mas provavelmente não. Mas ele tem a definição. Então o artigo ele vai nessa pira de falar, vamos pegar alguns exemplos que eu pensei de coisas que fazem isso. E uma dos exemplos é o niilismo. E por que eu peguei o exemplo do niilismo? O niilismo não é uma coisa que eu estudei, não é uma coisa que eu tenho como filosofia de vida, não é nada. É uma coisa que eu simplesmente, assim, não sabia o que era. Eu escutava as pessoas falando e eu balançava a cabeça e fazia cara de inteligente. Mas eu nunca soube o que era niilismo. E daí, quando eu fui atrás e descobri o que era niilismo, e eu descobri o que era, eu falei, cara, todo mundo que me falou sobre niilismo também não sabia o que era niilismo. Eles só estavam usando a palavra como uma coisa que eles, né, como um espantalho que eles acreditavam que era niilismo. E, né, porque o niilismo, então vamos lá, o niilismo ele é uma filosofia, uma linha de pensamento que questiona o sentido das coisas. Ele questiona o sentido das coisas, se existe um sentido, ele questiona se existe moral objetiva, né? Isso é muito importante, né, quando a gente fala de niilismo, que ele questiona moral objetiva, porque não tem como você questionar alguma coisa subjetiva, né? Você fala, ele questiona a moral, mas a moral ela é dividida em moral objetiva e moral subjetiva. O que é a moral objetiva? Praticamente é a ética, né? É praticamente aquilo que é verdade, não importa o tempo e o espaço. A moral subjetiva é aquilo que depende do sujeito, da perspectiva. Então não tem como você questionar isso. Porque se, né, se eu falo assim, eu acho que é pecado se masturbar, cara, foda-se o universo, né? Foda-se se isso vai ter uma consequência cósmica para aqueles que se masturbam. Por quê? Porque a moral subjetiva tá ali com o sujeito e ele cria a regra e ele segue a regra, né? Então tem muita baboseira que vem disso aí. Um dos casos, eu lembro no Flow, foi o Pondé, e quem escuta o podcast faz tempo sabe que eu tipo, não curto as ideias do cara mesmo, e acho que ele fala, tipo, ele quer falar difícil, mas ele não sabe exatamente o que ele tá falando, entendeu? Ele fala uma palavra porque ele acha a palavra bonita, mas ele não sabe o que significa. E foi o caso, e daí ele falou do niilismo, e ele falou, porque se o cara não acredita em nada, então, não, né, que nada tem sentido, então se mata, então ele se mata. Então não existe um niilista de verdade. Ele falou, tô parafraseando, mas mais ou menos essa a ideia. Eu falo, não tem nada a ver, cara. Tipo, falar, o cara negar o sentido de algo não quer dizer, não tá falando nada a respeito do que ele acredita, tá falando a respeito do que ele não acredita. Ele pode achar, não existe moral objetiva, mas mesmo assim ser contra assassinato, roubo, ser contra os 10 mandamentos, ele pode. Por quê? Porque isso é moral subjetiva. Ele pode achar que mesmo não tendo uma consequência cósmica ou sobrenatural ou divina para um ato de assassinato, mesmo assim ele não vai matar ninguém? Ele pode. Tanto é que eles fazem, certo? Senão, a gente estava vivendo aí todo, né, um monte de filósofos assassinos. Seria tipo uma gangue, não seria uma escola de filosofia, ou seria uma gangue de serial killers. E então é bizarro como essas coisas acontecem, e é bem bizarro quando é esse vício de você pegar uma coisa que ele é a negação de algo e tratá-lo como ele é, como se ele fosse a antítese de algo, como se ele fosse o contrário. E isso não é verdade. O mesmo exemplo é tipo na anarquia. A anarquia nega uma autoridade. Não quer dizer que ela suporta o caos. Certo? Ela está negando uma autoridade, um governo, um poder. Ela está negando o poder, né? Quando você tem hierarquia, né? O poder do... Como que é hierarquia? O poder sagrado, o poder... Arquia vem do grego. É grego? Acho que é. Que é o poder. E o hier, que é sagrado, é alguma coisa assim. Agora não lembro, mas... E daí você tem o monarquia, que é um poder... Você tem o oligarquia, que são poucos poderes, que na verdade daí você traduz como poucos no poder, né? Ou um pequeno grupo no poder. O autarquia, que é... Daí seria o cara, né? O ditador no poder, ou um... Eu não sei porque eles diferem monarquia de autarquia, para mim parece igual. Mas enfim, e daí você tem o anarquia, que simplesmente nega isso. E daí a pessoa pega o que a anarquia faz... Ele, tipo assim, anarquia nega o poder. Daí coloca toda a carga do que eles acham que seria a consequência de você negar o poder. Ah, anarquia é desordem, é baderna, é caos, é socialismo, é fascismo, dependendo de quem você pergunta. E na verdade não é, tipo, e é por isso que você tem anarquista, tipo, em todos os espectros de filosofias políticas. Você tem o anarquista, que ele é um anarquista primitivista, que ele acha que tem que ser viver da terra, que tem que não sei o quê. Você tem o anarquista comunista, que ele acha que tem que dividir tudo, que não existe propriedade privada, blá, blá, blá. Você tem o anarquista capitalista, né, o anarco-capitalista, que ele acha que essa, na verdade, é a ideia que eu acho que faz mais sentido, que assim, só existe propriedade privada, então o que não é propriedade privada é uma coisa que está no estado natural, e qualquer um que vá lá e reconheça, né, e coloque aquilo lá com o seu trabalho, e como é que fala? Você tem que... você cria, né? Você vai lá, mistura o seu trabalho com aquilo, você delimita o espaço, o que é aquilo, a sua propriedade, você defende isso, e isso vira sua propriedade privada. É, você tem a melhor... Como é? O claim, né? Eu não sei como traduzir. É, como que é o claim? O reclamo, né? Você tem mais legitimidade sobre aquilo. Daí tem toda a parte que você estuda. Mas enfim, isso não vem ao caso aqui. O que vem ao caso aqui é, tipo, é isso. E é por isso que você tem, tipo, ah, eu falo, eu sou anarquista. Mas eu, né, quando eu falo eu sou anarquista, eu tô pensando nesse negócio, propriedade privada, livre mercado. É, eu não tô pensando nos caras que ajudaram a Revolução Russa e depois foram presos e assassinados pelos bolcheviques, né? Porque esses caras, eles eram os anarquistas que eles acreditavam que o principal inimigo da anarquia era a monarquia. E que se o governo popular dos bolcheviques assumisse o poder, seria mais próximo da anarquia, porque seria o governo do povo. Mas essa é a mentira, porque nunca é o governo do povo, sempre é o quê? Uma oligarquia. Né? Sempre são poucos ali. Saiu de uma família e foi para a mão de alguns poderosos ali. Foi para a mão do Lenin e a turminha dele, e depois para a mão do Stalin. E hoje está na mão do Putin. Né? Então é isso. Mas eu não vou falar porque eles não são anarquistas de verdade. Tipo, eu não sei. Eles acharam que aquilo estava mais perto da anarquia. Antes de provavelmente quando os bolcheviques prenderam e mataram eles ou jogaram eles em campos de serviço forçado, eles devem ter refletido sobre se aquilo era realmente mais perto de anarquia. Mas a anarquia é simplesmente você não acreditar no poder, mesmo que isso seja uma coisa que você acha que não vai acontecer, que nem eu acho que na minha vida eu não vou ver uma anarquia. Mas, mesmo assim, filosoficamente, eu sou anarquista. Eu acho que é o mais não, é o único sistema ético de você se acordar. Ah, mas e se todo mundo tiver feliz? Bom, você pode ter todo mundo feliz e ainda não ser ético. É tipo assim, é tipo você falar, e se tiver escravidão, mas todo mundo for feliz, inclusive os escravos? Tá errado igual. Tipo, daí sei lá, daí pergunta se para um niilista. Talvez um niilista fala, não, se todo mundo tá feliz, foda-se. porque não importa, né, se é ético, se não é ético. Certo? Só importa o sentido pragmático das coisas. E tem um ponto para isso, né? Tem uma ideia. Mas então o artigo é isso. Eu falo um pouco de socialismo e dessas brigas, né? Você tem alguém que acha que o socialismo gera pobreza. E daí você tem a pessoa que o socialismo ajuda os pobres. E daí essas duas pessoas conversam e elas não vão chegar a lugar nenhum usando a palavra socialismo. Enquanto que se elas pularem o rótulo e forem para a definição do que eles acreditam, né? Tipo, se uma pessoa fala assim, eu acho que um governo que ajuda os pobres é um governo bom. E daí o outro vai falar, eu concordo. E eu acho que um governo que promove o livre mercado e uma economia forte, sem desvalorizar a moeda, ajuda os pobres. Principalmente os pobres. Acabou. Ou não. Talvez não. Mas longe de rótulos é mais fácil chegar, porque com rótulo, um chamando de socialista, o outro chamando de fascista, aí que não vai chegar em lugar nenhum. Mas é isso, é mais um. O artigo é extenso, ele tem, sei lá, eu acho, mas talvez eu que não esteja acostumado a ler. Eu acho que ele tem umas 1.000 palavras. Se tiver interesse, eu adoraria que você desse uma olhada e me desse o seu feedback. E não se esquece de se inscrever lá. Talvez o próximo episódio eu já solte lá alguma coisinha curta, meia hora falando mal do serviço de internet ou qualquer coisa assim. E com isso chegamos ao final de mais um episódio do Terapia da Conspiração. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha com seu amigo. Se você não gostou, compartilha com o inimigo. E assim a gente vai indo bola para frente. Animado aqui de ter voltado o podcast. Espero que dê certo aí, que eu ache aí o meio como que vai o andar da carruagem. E nesse meio tempo também que eu fiquei sem o Terapia da Conspiração, eu fiz um podcast em inglês. Então, se você quiser procurar o The Libertário, tem alguns episódios. Faz tempo que eu não faço também, desde acho que março. Tô pensando em, se eu arranjar tempo, conseguir voltar, mas a prioridade agora vai ser o Terapia da Conspiração. Se der tempo, eu faço o The Libertário. Se não, fica só o Terapia da Conspiração. Às vezes você tá aprendendo inglês, gosta do conteúdo desse podcast, quer ver lá, daí você pode ver lá. E com isso, vamos encerrando aqui. Obrigado por ter escutado. Como sempre, se eu falei alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer. Não tem música de final, então eu vou fazer com a boca.